Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Eu sou o Sérgio Duarte, aqui ao lado do Gustavo Valadares, como sempre acontece, né? Nessa que é a nossa edição número 216 aqui do podcast. Estamos em agosto de 2025, né? E o mundo voltou ao normal, né, Gustavo? Após a sensacional disputa da primeira Copa Mundial de Clubes, desse Super Mundial da FIFA que rolou aí no mês passado, e no qual, contrariando as expectativas e as previsões, todos os clubes brasileiros mandaram super bem, ultrapassando lá a fase de grupos. Muita gente estava apostando que isso não aconteceria, né? Enfim, que Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense simplesmente sucumbiriam diante de tantos esquadrões poderosos do mundo todo, em especial lá os tais europeus, né? E no final das contas não foi isso que aconteceu. Os brasileiros se portaram muito bem, isso rolou principalmente com o nosso Flusão, né? Que terminou a competição com o quarto melhor time do mundo. Uma pena que não deu para chegar à final, faltou pouquinho. Mas enfim, meu amigo, agora é voltar à normalidade, né, cara? E seguir em frente, né?
Pois é, Serginho, exatamente isso aí. Voltamos à normalidade, né? Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana. Enfim, o tempo não para, né? Mas foi demais aí esse Mundial de Clubes. Vencido lá pelo Chelsea da Inglaterra, né? E agora agora é a gente já começar a sonhar, né, em participar aí da próxima edição, daqui a 4 anos, vamos ver, né? Bom, mas se o mundo volta ao normal, voltamos ao normal aqui também no Rock Flu com a edição muito especial. Acho que vai agradar aí a todos que nos acompanham, né? Estamos recebendo por aqui hoje um amigo querido aí de longa data, um roqueiro de carteirinha realmente, que comanda há muitos anos um programa de rádio de grande audiência em Friburgo e região, o Clássicos do Rock, que vai ao ar pela Rádio Comunidade FM. Eu estou falando do radialista Lula Siqueira, torcedor rubro-negro nascido na cidade, mas que foi ainda muito jovem lá para os Estados Unidos, onde morou por muitos anos aí em várias cidades, inclusive de estados diferentes. Lá mesmo ele fez a sua formação acadêmica, né, em um curso de TV and Radio Broadcasting, tendo trabalhado em várias rádios, né, dele Fort Lauderdale na Flórida até Scranton na Pensilvânia. E a brincadeira aqui hoje vai ser a seguinte, né, vamos buscar aí e investigar, né, o que existia em termos de som por trás de algumas bandas e artistas muito conhecidos, só que antes, né, de serem famosos, né, quando tinham outros nomes, inclusive, quer dizer, vamos esmiuçar aí o DNA, digamos assim, justamente de muitas pré-bandas, né, que poderiam ser chamadas, de repente, de pré-clássicos do rock, ou quase isso, né, Lula? Cara, seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, prazer grande te receber, e finalmente, né?
Cara, finalmente! Primeiramente, olha, a gente tá falando aqui de noite, né? Boa noite ao meu amigo Serginho, que eu acabei de conhecer hoje, muito prazer. E a você também, meu velho de guerra, né, parceiro aí de muitas paradas bacanas em Nova Friburgo. E é um prazer estar aí com vocês, tá?
Beleza.
Legal. Bom, Lula, como a gente sempre faz por aqui, cara, antes de cada edição, a gente gosta de falar um pouquinho sobre futebol, né? Ainda mais tendo rolado aí recentemente esse Super Mundial da FIFA, né? Com vários clubes brasileiros. Eu imagino que você, como flamenguista, tenha acompanhado também a competição com grande interesse, né? Todos os brasileiros foram bem. Mas eu acho que o maior destaque, cara, disparado, foi a união das torcidas aqui no Brasil, né, cara? Em determinado momento, tava todo mundo torcendo para todo mundo. Tinha botafoguense torcendo pro Fluminense, tinha rubro-negro torcendo pro Palmeiras. Isso foi o maior barato, né, cara? Quer dizer, o Brasil acima de tudo e os gringos que se lascassem pra lá, né?
É exatamente isso. Esse foi o sentimento que era aqui de casa, cara. Olha, eu sou flamenguista, mas lá em casa, Serginho, é bem dividido meio a meio, tá? Os meus tios todos são fluminense, cara. Então, evidentemente, a gente tem aquele... Eu sou rubro-negro, mas com o coração também pela metade aí, né? Tricolor. Cara, eu fiquei muito contente, não só com a atuação do Flamengo, mas principalmente com a do Fluminense, que deu um show de bola, cara. Foi maravilhoso. E essa parada que você falou aí, né, de torcidas rivais, torcerem depois uma pelas outras. Foi magnífico. Eu acho que teria que ser assim em outros campeonatos aqui também, né? Na Libertadores, até nos campeonatos do Brasileirão, cara. Eu acho maneiro, bacana demais. A minha mulher vascaína, cara.
É, legal. Isso não foi, né, 100% dos torcedores que tiveram esse comportamento, né? Eu sei que rolou um foguetório aí quando o Chelsea eliminou o Fluminense, mas eu prefiro pensar que eram torcedores ingleses, ô Serginho, que estavam passando férias aqui em Friburgo, cara. Deve ter sido isso, né?
Sensacional, sensacional.
Aqui no meu condomínio também, cara, mesma coisa aqui. Cara, eu estranhei quando fizeram um gol lá. Eu não lembro qual foi o time, cara. O time lá do Caixa Prego e os caras soltando fogos aqui. Cara, tem que ser muito Zé Ruela pra fazer isso, né? Mas nem todo mundo pensa igual a gente, cara.
É, não, deviam ser ingleses, ó. Eram ingleses, estavam passeando por aqui. É, mas olha, um outro ponto pra gente comentar sobre esse Mundial, né? Que a distância do futebol brasileiro pro europeu ficou provada que existe sim, né? Ok. Mas ela também não é tão grande assim como se pensava, né, Lula? O Botafogo venceu o PSG, o Flamengo, o Chelsea e o Fluminense passou de passagem lá pela Inter de Milão, por exemplo. Todos esses poderosíssimos aí em termos de mídia, né, e de grana, clubes europeus aí de ponta. É, acho que em relação à primeira prateleira europeia, estamos ainda abaixo, sim, mas dá para encarar aí boa parte dos times de segunda prateleira em diante, por exemplo, desde que exista foco aí, preparação, claro, bons jogadores, bons treinadores. Essa Copa deixou uma impressão bem legal para o nosso futebol em geral, né, cara?
Sim, Gustavo, olha só, cara, não foi de igual para igual pelos investimentos, por uma série de outros fatores, né? Mas eu acho que os times brasileiros jogaram com muita raça, com muita vontade de jogar, cara. E para mim foi surpreendente, cara. É, dando um tapa de luva a muita gente aí que estava menosprezando os times brasileiros.
É, foi muito bacana mesmo. Beleza, e parece aí que as duas ligas aqui do nosso futebol brasileiro vão se unir, né? Isso tá mais ou menos previsto para rolar, de repente, a partir de 2027. Que já seria mais um passo, né, cara, para se fortalecer ainda mais as nossas competições, os nossos times, enfim. Quem sabe no próximo Mundial já possa rolar até título, né, para algum clube brasileiro. Então, aí não custa nada, né, minha gente? Bom, mas é hora da primeira pausa por aqui para já detonarmos um rock and roll, né? Começando para valer esse especial pré-bandas aqui do Rock Club, tá falado? Daqui a pouco a gente volta. Som na caixa.
You live your life precisely by the rules of the game. Is your mind an open page or will it always be the same? Is your choice past the voice in either hell or the job? If your heart lays with the rebel, what you see beyond the dark? When the better half is gone far, do you take the chief away? You recognize your conscience when there's danger in fair play. Is your mind a twilight dive because the non-committal spark? If your heart lay with the rebel, what you cheer beyond the dark? I won't ask you again if it will come to your head. Someday I'm going back to a world I understand. Did you ever blame yourself? Would you leave the unprepared bed every time for someone else? Is your word as sound as thought to pass away the quicken heart? If your heart lay with the rebel, would you cheer the underdog? I won't ask you again if it still comes to your head. Came too late. you ever blame yourself? Would you leave me unprepared then? Have a time for someone else? If you want a soundless heart, the faster way, the quicker mouth. If your heart ain't with the rebel, would you cheer the underdog?
If you want it, yeah. All the others are third-class tickets by me, baby, is that clear? I'm the big wheel, baby. Won't you roll with me? I'm the big wheel, baby. Won't you roll with me? So many times I'm seeing hard, but it's hard to see. So many tickets down the scene in heart, the light glow refuse. I'm the face, baby, is that clear? I'm the face, baby, is that clear? I'm the face if you want it. I'm the face if you want it, yeah. All the colors of the third class ticket by me, baby, is that clear?
Muito bem. Bom, pessoal, esse foi então o primeiro bloco aqui desse nosso especial pré-bandas, no qual selecionamos sons aí de bandas que lá atrás, né, estavam em seus inícios de carreira, que pouco mais tarde se tornariam gigantes do mundo do rock, vindo a trocar até os seus próprios nomes, inclusive. Enfim, mas então o que rolou aí foi o seguinte: abrimos com The Rebel, que é de autoria de uma banda chamada Earth. Depois tivemos I'm the Face, dos High Numbers, e fechamos com I'm on the Land, faixa assinada pelo Stock Forest Group, sendo que, na verdade, Earth, The High Numbers e Stock Forest Group em pouco tempo se tornariam mais conhecidas, respectivamente, como Black Sabbath, The Who e Blue Oyster Cult. Caramba, trio sensacional aí, né? Esse tipo de material é interessante, né, Lula? A gente já percebe a gênese ali de algumas das assinaturas sonoras do que viriam a ser todas essas três bandas no futuro, né, cara?
É verdade, cara. Principalmente nessa faixa The Rebel, do Earth, né, que viria a ser o Black Sabbath, cara. Eu acho interessante a voz do Ozzy, bicho. A dicção dele é um pouquinho fraca, mas ainda, mesmo assim, a gente já vê aquele Ozzy melancólico, emotivo, gravado aí nos vocais, cara.
Exatamente.
É isso aí. E essa faixa aí que rolou da Earth viu a luz do dia por meio de um bootleg muito famoso, né, entre os fãs, chamado Saba Early Saba, que trouxe justamente várias gravações deles do início, bem no início da carreira, né? Isso saiu no ano de 2012, né, pelo selo Vertigo. Mas tá aí, tá para sair agora um material mais oficial, né, digamos assim, com o título de The Legendary Lost Tapes. Estava previsto para agora, no final de julho, mas já teve rumores que a gravadora adiou o lançamento para o mês de setembro. E provavelmente teremos acesso ao material com uma qualidade sonora bem melhor, né? Lembrando que ainda mais para o início da banda, eles se chamavam Polka Dot, nome esquisitaço, né? Só que com esse nome não ficou nenhum registro. E toda essa movimentação surge num momento super especial, né, minha gente? Afinal, tivemos aí recentemente dois grandes acontecimentos ligados ao Black Sabbath. Primeiro foi aquele mega show que rolou no dia 5 de julho, né, o Back to the Beginning, sendo a despedida oficial deles, né, com a formação original, em 10 horas de shows lá no estádio do Aston Villa, né, na cidade natal de Birmingham. É um evento emocionante, uma constelação de convidados muito legais. E o outro acontecimento impactante que rolou, infelizmente, foi o falecimento justamente do Ozzy, né, 2 semanas depois. Que loucura isso, né? Uma tristeza muito grande entre os fãs, né, Lula?
Cara, eu chorei nas duas ocasiões, Serginho.
Pois é.
Ah, imagino.
Cara, foi maravilhoso. A gente assistiu em casa aqui. O show foi impecável, né? Bacana demais. Aquele setlist curtinho, né? Devido aos problemas do Ozzy e tudo mais. E a gente viu, cara, a vontade dele levantar ali daquela cadeira em vários momentos e tudo mais, cara, e foi ao mesmo tempo melancólico e uma coisa alegre, cara. É difícil traduzir até em palavras, né? Mas foi impactante, cara. E sobre a morte dele, meu Deus do céu, cara, eu cheguei no trabalho, fui tirar um cochilo, a minha mulher falou assim: olha, Lula, acorda, a Ozzy morreu. Eu falei: o quê? Não é possível isso, cara. E realmente eu depois conferi que era verídico, né? E foi um outro impacto, quase eu tenho um infarto aqui também, bicho. Mas a gente já esperava, mas não, porra, nesse curto período de tempo, né, cara?
Exatamente, né? Parece que ele gastou aí o último gás que ele tinha. A gente dedica esse Rock Flu, claro, né, a memória aí do Ozzy. Quanto ao Back to the Beginning, rolou, né, conforme o Lula falou, a transmissão via streaming aí pro mundo todo, né? A galera conseguiu ver em casa, no mundo inteiro, os fãs aí se reuniram, né, aqui em Friburgo, uma galera se reuniu, fizeram lá a compra do streaming, um churrasquinho rolando, rock and roll na TV, sensacional. O valor arrecadado, 190 milhões de dólares, foi doado aí inteiramente para diversas entidades, né? Esse evento, aliás, barrou até o Live Aid, né, de 85, que detinha o recorde anterior aí de, né, de eventos beneficentes musicais. Enfim, vai ficar para sempre na história do rock, aí, na história da música, mostrando aí a força incrível do metal, do rock pesado, né? O Ozzy sempre declarou que gostaria de ser lembrado como um sujeito alto astral aí, que elevava o humor do ambiente, né, sempre jogando a galera pra cima. Enfim, isso ele conseguiu, né, não há a menor dúvida aí, deixando, né, além do puta legado musical, um legado também de alegria, irreverência, bom humor acima de tudo. Enfim, lá no seu programa de rádio, né, cara, o Clássicos do Rock, você fez duas edições seguidas há pouco tempo aí, uma homenageando o Black Sabbath, né, por conta do evento, e uma outra logo na sequência, prestando aí um justo tributo a essa figura maravilhosa que foi Ozzy Osbourne. Esses mitos vão ficar para sempre, né, cara? A banda não inventou só o heavy metal, né? Na verdade, eles criaram toda uma estrutura musical que fez surgir um monte de gêneros diferentes, né? Doom, death, black metal, thrash, stoner até. E se a gente for forçar um pouquinho, a gente encontra traços aí do Black Sabbath nas origens do power metal, do funk metal, do prog metal. Enfim, por aí vai. É um legado gigantesco realmente, né, cara?
Cara, a árvore genealógica do heavy metal, assim, eu acho que, cara, extremamente importante no mundo do metal, no mundo do rock and roll, do hard rock, demais, né? E conforme você falou, cara, influenciando bandas companheiras, contemporâneas de época, e também as modernas, né, cara?
Exato.
É um legado aí que vai pra sempre existir. Enquanto tiver um cabeludo maluco, cara, ele vai citar aí o Ozzy como influência, e principalmente a banda Black Sabbath, né? Os pais do heavy metal, bicho. É uma grande perda, mas a gente, conforme você disse, é um legado aí, cara, vastíssimo, né? Que ele deixou pra gente, graças a Deus.
Falou tudo, Lula. Bom, mas nesse bloco inicial tivemos ainda as gênesis do The Who e do Blue Oyster Cult, né? Duas super bandas de cabeceira aí pra quem é da nossa geração, né? Nessa altura aí dos High Numbers e dos Talk Forest Group, a exemplo, né, aliás, do próprio Black Sabbath com a Earth, tanto o The Who como o Blue Oyster Cult já estavam com as suas formações clássicas iniciais, né? Enfim, eles apenas trocaram os nomes das bandas após registrarem alguns singles. E a gente já percebe claramente a linha sonora que essas duas bandas seguiriam no futuro, né? Aliás, no caso aí dessa faixa do Stalk Forest, I'm on the Land, ela funciona praticamente como uma gênese de Red and Black, né? Faixa presente no álbum de estreia do Blue Oyster Cult. Quer dizer, são duas bandaças, né, Lula?
Sensacional. Tá lá no livro de favoritas, né? Que também formam a gênese do hard rock, do metal, né, da música pesada, cara. E conforme você falou, cara, a gente vê nítido aí o que viria a ser a Red and Black, né? É sensacional do Buster, porque eu amo demais, cara.
Bom demais. Bom, legal, acabou que esses assuntos aí de Black Sabbath, de Ozzy Osbourne, coisa e tal, renderam bastante por aqui, né? Tem que ser assim mesmo, afinal, quando o papo tá bom, a gente segue mandando bala, né, filho? Mas então bora já chamar logo mais um rock and roll por aqui, e na volta desse segundo bloco aí a gente desanuncia, né, o que rolou, né, isso, comentando sobre as faixas que vão estar aí na sequência e coisa e tal. Tá falado? Bora lá então, só na caixa.
Drink it like a cat, trying to catch a rat. bom demais. O melhor podcast pra mim.
Rock Blues é tiro na águia, é chumbo no lombo.
Maravilha, essa foi então a segunda sequência sonora aqui de hoje, dessa edição que resolvemos batizar como sendo o nosso especial pré-bandas, trazendo como tema aqui para nossa conversa o surgimento de gigantes do rock mundial, lá atrás, quando ainda estavam no começo de carreira, enfim, tendo outros nomes inclusive. E o que rolou aí agora, minha gente, na abertura desse bloco foi o seguinte: tivemos Liberty Road, faixa de autoria da Elf, que foi uma das primeiras bandas do nosso querido e saudoso Ronnie James Dio. Agora há pouco falamos tanto na despedida do Black Sabbath, né? E tá aí uma palhinha também sobre a origem do Dio. Ele que depois de ter passado pelo Rainbow e antes de decolar na carreira solo, foi um vocalista importantíssimo também na trajetória do Black Sabbath, né? Substituindo inclusive lá na época o próprio Ozzy. Mais tarde o Black Sabbath até teve outros vocalistas, enfim, mas os mais marcantes mesmo, o Ozzy e o Dio, né, Lula? Acho que praticamente todos os fãs concordam com isso, né, cara?
Sim, sim. Cara, o Dio, eu sou fã demais. Eu costumo falar pra minha mulher aqui, olha, fica quietinha porque eu tô ouvindo Deus falar, né? E desde esses primórdios eu já vi isso aí acontecer, né, cara? E maravilhosa essa versão, sensacional, bacana demais. E a gente já via toda a potência do baixinho, né? Maravilhoso, cara. E opinião, Serginho e Gustavo, Black Sabbath, Led Zeppelin e, claro, Deep Purple, né? Então é muito bacana ver também os primórdios aí do Led, né, cara? Bacana demais. E o Yardbirds, cara, que showzaço aí que o Jimmy Page deu aí logo no, nos primórdios, né? Bacana demais, sensacional essa sequência.
É, pois é, além de, dessa pérola do Jim, tivemos aí, né, um verdadeiro, é, quase um berçário de rock and roll, né, Lula?
A Exatamente, cara!
Tivemos aí Hey Joe, né, na voz do Robert Plant, com as baquetas ali do John Bonham, né, eles que antes de ingressarem lá no Led Zeppelin, conforme você comentou aí, faziam parte aí dessa banda que rolou, né, a Band of Joy. É, tivemos também Train Kept Rolling, que é esse esculacho aí do Jimmy Page lá nos Yardbirds, desde que justamente recrutaria, né, um pouco ali a seguir, tanto o Plant quanto o Bonham, né, lá da Band of Joy, pro próprio Led Zeppelin, sendo que ainda tem um detalhe, né, os Yardbirds ainda tiveram outras fases, né, cara, lá com outras formações, com outros nomes absolutamente gigantes, né, do panteão do rock, né, a gente pode dizer assim, pô, ninguém menos que Eric Clapton e Jeff Beck, né? Não podemos deixar de citar aí, também como curiosidade, essa cobra aí de Hey Joe, né, cara? Essa maravilha aí que na época todo mundo conhece, né? Explodiu lá aquela versão com o Hendrix, né? Enfim, e eu me lembro que você me disse, ô Lula, quando a gente estava montando ainda o set list, né? Que essa versão específica aí da Band of Joy com o Plant no vocal, até então você não conhecia, né, cara?
Não, eu nunca tinha escutado antes. Você que me apresentou e, cara, sensacional. É uma releitura magnífica, cara. Tá? Tem que estar ali no panteão mesmo, cara. Da pura nata. Sensacional.
É muito legal ver o Plant novinho, né, cara? Novinho com aquele vozeirão. Demais, né?
Demais mesmo. Essa versão é muito legal. Enquanto vocês falavam aí, eu botei o Google aqui rapidão e vi o seguinte, cara. Hey Joe foi composta, na verdade, por um músico itinerante norte-americano que fez um relativo sucesso por lá em meados dos anos 60, chamado Billy Roberts. Tendo que muitos outros artistas gravaram outras versões, né? Essa é uma das músicas mais coverizadas aí de todos os tempos. Inclusive, até aqui no Brasil, o nosso Rapa, em meados dos anos 90, embora a versão mais famosa de Hey Joe, claro, né, de todas, foi a do mestre Hendrix, né, minha gente? Aí não tem comparação.
Mas aí realmente não tem comparação, né? Bom, mas seguindo adiante aqui com a nossa pauta, né? Abriremos o próximo bloco com o som da Bad Radio, banda de San Diego, na Califórnia, que representou a origem musical, digamos assim, do senhor Ed Vedder, né? Que mais tarde assumiria lá os vocais do Pearl Jam, enfim, lá em Seattle. A Bad Radio durou pouco tempo, produziu um único EP com quatro faixas, entre elas essa que a gente vai detonar por aqui, chamada Homeless. É muito legal, né, Lula? A gente já pode curtir aí o estilão do Ed Vedder, né, cara? Desde bem moleque, já mandando bem, né? Enfim, muito bom, né?
Cara, já era nítido nessa gravação que viria a ser depois o Ed Vedder, né? Com aqueles poucos trejeitos bacanas, né? Que são característicos dele, né? Bacana, a gente já via isso tudo logo no começo. É sensacional.
Lembrando que andaram rolando aí boatos de que o Pearl Jam tocaria no Brasil agora em setembro, agora em São Paulo, e nada disso é verdade. Enfim, a gente está vivendo uma época bem chata e até perigosa nesse sentido, né, Lula? São notícias falsas sobre diversas bandas a todo momento na internet. Coisa mais chata, né, cara? A gente tem que ficar ligado nesse tipo de coisa para não cair em golpe, né? Dureza, né, meu amigo?
Tem que estar muito atento, cara. Eles se aproveitam aí de qualquer maneira na pilantragem, aí ferrou. Informação falsa, né, Serginho?
É isso aí.
Tá cheio disso aí, esse site chegou até a circular entre o grupo da galera aqui, rapaz. Pessoal dizendo que já estava começando a vender ingressos aí. Fomos checar e não tinha nada. Impressionante, né?
A galera já estava animadíssima. Eu ouvi isso aí, cara. É brabo.
É terrível, né, cara? Ainda mais com ingresso caríssimo, né? Você tomar um golpe desse aí é pra chorar igual criança, né, meu?
É pra chorar.
Bom, mas logo após aí o Ed Vedder com a Bad Radio, nós vamos de When the Bell Rings, né, da Wicked Lester, banda que evoluiria, né, pouco tempo depois, para o Kiss, né, já apresentando lá na formação inicial nossos queridos Gene Simmons, Paul Stanley e Peter Criss ainda. Enfim, a Wicked Lester teve vida curta, né, mas registrou um álbum completo em 1971, com 13 faixas. Esse álbum nunca chegou a ser lançado oficialmente, muito embora, por sorte, aí para deleite, né, dos fãs, enfim, especialmente fãs do Kiss, claro, né, esse material saiu como bootleg, né, enfim, até de boa qualidade. Mas, ô Lula, isso é assim mesmo, né, cara? Esses bootlegs aí salvam vidas, né, cara? Quase isso.
Cara, salva a nossa vida, né? Porque sem eles, meu irmão, o que seria? A gente nunca ficar conhecendo essas pérolas, essas obras-primas, cara. Pra mim é obra-prima, né? Esse comecinho, essa versão embriônica dessas paradas, cara, a gente tem que ter acesso, né? E graças a Deus aos bootlegs, meu irmão.
Pois é, e as bandas também ficam fazendo jogo duro, né? Tem muito material que sai em bootleg e a gente não entende por que, que não saiu oficial, né? Tem alguns casos assim, até bizarros, né, cara?
É.
Verdade.
Legal, bom, mas teremos aqui também a presença do nosso bom e velho rock nacional, né? Será representado por Fátima, uma faixa que se tornou um clássico do repertório do Capital Inicial. Porém, ela foi composta, na verdade, pelo Renato Russo, né, da Legião Urbana. Só que isso quando ele ainda fazia parte de uma outra banda de Brasília, chamada Aborto Elétrico, né, que foi pioneira de um movimento conhecido como Turma da Colina, em Brasília, nos anos 70. E que mais tarde seria a gênese dessas duas bandas, né, tanto a Legião quanto o Capital. Tendo que essa versão aí que vamos detonar por aqui traz uma curiosidade interessante. Ela foi gravada exclusivamente como parte da trilha sonora do filme Somos Tão Jovens, de 2013, tendo nos vocais o ator Thiago Mendonça. E esse filme conta a parte dessa história, né? O surgimento do chamado Rock BR, que explodiria de vez nos anos 80, né? E eu aproveito esse gancho, ô Lula, para saber quais são as bandas que você curte aí em termos de rock nacional. Eu até estendo esse gancho um pouquinho mais para saber sobre as suas bandas internacionais em geral. Como é que surgiu o rock na sua vida, cara? A gente imagina que isso tenha vindo desde garoto. Confere?
Confere sim, cara. Vamos lá. Primeiro, a primeira parte da pergunta. Rock nacional, curto sim, mas eu sou um cara meio antiquado, Serginho. Eu gosto mais, cara, do Tutti Frutti da Rita Lee, né? E essas coisas mais antigas, né? Dos anos 80 também é bacana, legal, marcou época, mas eu sou um cara mais setentista, né? Com relação ao rock nacional, teve muita coisa boa, muita coisa interessante demais. No rock progressivo, cara, nacional, eu amo, amo, amo de paixão. Eu acho que tem muitas pérolas ali bacanas, que o pessoal até não conhece muito, Serginho. Eu sou um cara meio... homem das cavernas, se tratando disso, né? Eu prefiro mais na origem mesmo, cara. Quando o pessoal ralava. Quando o posicionamento político era um pouquinho apertado aí com essa galera, né? Então eles se viraram nos 30, cara, trazendo obras-primas, né? E tendo aí essa fase dos anos 80, que foi essencial também para a música brasileira, né? E qual a segunda parte, Serginho, que você me perguntou?
Sobre as bandas internacionais que você mais curte, qual o estilo que você mais curte?
Cara, é uma parada de fases, né? Eu sou um cara bem classic rock, rock and roll clássico, né? E tudo mais. Mas eu gosto também, cara, do heavy metal tradicional. Amo, amo, amo. Do hard rock, setentista. Conforme eu te disse, eu sou um cara meio saudosista daquela época, né? Então, basicamente isso. Rock anos 70, heavy metal tradicional, as bandas da New Wave of British Heavy Metal, eu amo de paixão, acho que foi uma fase super boa. E também o movimento norte-americano do Bay Area, né? Porra, que trouxe Anthrax, Metallica, Megadeth, Slayer, amo de paixão. Então é uma mistura disso tudo, o meu gosto musical, cara.
Boa.
Beleza, beleza. Só faltou você falar como é que surgiu o rock and roll na sua vida, rapaz. A pergunta do Serginho
essa
foi...
Tem fatos inusitados e engraçados, hein?
É, a pergunta do Serginho foi dividida em três tópicos, rapaz. Ele quebrou aí, pô. Vai lá.
Então, Serginho e Gustavo, cara, eu comecei a ouvir rock and roll muito novo, cara. Eu nasci no ano de 73, né? Eu sou descendente de italiano, então a gente tem essa mania de vila, botar a família arada toda, tudo junto, e morar todos, se não for junto, é pertinho, colado, né? Então, e tinha o meu padrinho, cara. O meu padrinho era um amante, assim como nós, um amante do bom e velho rock and roll. E ele tinha acesso, cara, a materiais que vinham de fora, né? No final dos anos 70 e começo dos 80, né? Então ele, porra, arregaçava o volume na casa de trás, a gente morava na casa da frente, na vila. Eu ficava, pô, que é isso, cara? O que ele tá ouvindo? Isso aí, cara, no ano de 81, 82, né? E aí eu botava a cabeça lá na janela e perguntava, padrinho, o que é isso? O que é isso? Porra, isso aqui é... Pô, The Who, isso aqui é... Pô, Led Zeppelin, Black Sabbath. Cara, até que um dia... Ele apareceu com... Em 1982, ele apareceu com a edição britânica, cara, do The Number of the Beast, do Iron Maiden. Aí eu olhei a capa, ele falou assim, pô, tu tá viajando na capa, né? Falei, tô. Então escuta aí, botou na agulha, eu falei, caraca, isso é muito bom, isso é delicioso de ouvir, deu um arrepio, pô, subiu os cabelos atrás do pescoço. Eu falei, é isso. Isso aí, sim. Cara, aí ele falou assim, é seu, toma aí. Aí eu falei, caramba, não acredito. Então esse foi o primeiro...
Pronto, começou.
mas antes disso eu já ouvia, cara. Mesmo não querendo ouvir, às vezes eu já ouvia que me arregaçava lá, até eu notar lá o volume. Né? Então ele foi uma super influência pra mim, o saudoso padrinho meu, né, e que também era meu primo, Eduardo Petrillo. Um cara magnífico que moldou aí meu caráter no mundo do heavy metal, do rock and roll, cara.
Sensacional. Maravilha. Bom, bora lá então, né? Botar mais um som aqui pra rolar, aproveitando que você tá animado aí, ô Lula. Existe uma tradição aqui no Rock and Roll que é a seguinte, cara. Todo convidado que aparece aqui no programa precisa apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui pros ouvintes. Então a gente queria te pedir pra anunciar essa próxima sequência aí pra galera. Pode ser?
Claro, já é.
Respira fundo aí, meu irmão. Manda bala.
Então, agora vocês ficam com o bloco número 3, olha. Abrindo a sequência é Homeless, da Bad Radio, Pearl Jam. Segunda música, When the Bell Rings, do Rick and Lester, o que veria ser o Kiss. E fechando a sequência com Fátima, a Porto Elétrico, a junção do Legião Urbana e Capital Inicial.
Yeah. Rock Flu Podcast é fusão e rock and roll.
Vocês esperam uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. E vocês armam seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo, se começa um dia acaba, eu tenho pena de vocês. E as ameaças de ataque nuclear, combate neutro não foi Deus quem fez. Alguém um dia vai se vingar, vocês são vermes, pensam que são reis. Não quero ser que nem vocês, eu não preciso mais. Já sei o que eu tenho que saber, e agora tanto faz. E três crianças sem dinheiro e sem moral não ouviram a voz suave, que era uma lágrima, e se esqueceram. esqueceram de avisar pra todo mundo. Ela talvez tivesse nome, era Fátima. E de repente o vinho virou água e a ferida não cicatrizou. E o limbo se sujou e no terceiro dia ninguém ressuscitou.
Muito bem, bom, enquanto rolava essa sequência com Bad Radio, Wicked Lester e Aborto Elétrico, você estava comentando aqui com a gente, né, Lula, que você toca bateria e teve aulas inclusive com o Pinguim, né, cara? Lendário batera aí de Friburgo, um grande amigo aqui do programa. Nós conversamos com o Pinguim aqui no Rock Flow alguns anos atrás. Mas você chegou a tocar bateria em alguma banda ou aprendeu apenas por gosto mesmo e tal?
Olha, tive aula com... O meu primeiro professor foi Wagner Pinguim, cara. É um cara magnífico, sensacional, dono de uma técnica bacana que eu gostaria apenas de tocar 10% do que ele toca. Tá? E, cara, eu toquei em algumas bandas na adolescência e tudo mais. E tinha eu toquei numa banda chamada Caixa de Gordura, cara. Pra você ter ideia.
Pô, nome sensacional, hein?
Caramba.
Muito legal.
A gente escolheu o nome, o vocalista falou assim, cara. Você deve conhecer o vocalista, o Gustavo, o Márcio Cataldi, irmão do Marcelo Cataldi.
Sim, sim.
Ele falou como assim, cara, vamos escolher o nome pra nossa banda, né? Pensa na coisa mais suja, mais porcaria, mais merda. Eu falei, cara, toda vez que eu tenho que limpar a caixa de gordura lá em casa pra minha mãe, aquilo é terrível. Tá aí, é o nome da banda. Caixa de gordura.
Sensacional, cara. Sensacional.
Tem um tempo que eu não toco, né, cara? Eu sou um baterista aposentado, né? O cara que não dá muito certo na música, ele virou crítico de música ou apresentador de programa, né?
Ou então a gente vira especialista em air drums, né? A gente finge que tá tocando bateria no ar aí, meu irmão.
Exatamente.
Mas vocês comentaram aí do Pinguim, né? Pô, eu tive satisfação imensa de encontrá-lo aqui no Teatro Municipal no mês passado. Foi no dia 13 de julho, né? Que foi, aliás, o dia do rock. Tivemos um showzaço do Pântano, uma banda lendária aqui da cidade. Da qual, inclusive, ele foi o batera por muitos anos. Enfim, o Pinguim não andou muito bem de saúde aí ultimamente, mas tá se recuperando legal. Grande figura, né, Lula? Aliás, o que o Friburgo tem de músicos aí de qualidade há muitos e muitos anos é brincadeira, né, cara? Aliás, eu já pego esse gancho aqui para puxar um outro assunto, né, que eu quero comentar contigo, que é o seguinte: eu me lembro de um monte de eventos aí, um monte de shows de bandas de rock promovidos por você, né, cara? Geralmente ali no Bar de Duas Pedras. Eu, pô, compareci a muitos desses eventos aí. Estive lá prestigiando sempre que possível. Mó barata a organização, sempre também mesclando ali, né? Uma banda cover, sempre também uma banda autoral. Isso é muito importante. E a pergunta que não quer calar para te passar a bola é essa, cara. Por que parou? Parou por quê?
Cara, igual você falou, Gustavo, aproveitando esse celeiro musical que é Nova Friburgo, a gente teve aí antes da pandemia, né? Esses eventos, cara. Uns dois anos antes, então tinha evento ali, cara, pelo menos dois por mês, né? Tem gente de, não só de Friburgo, uma porrada de outros locais também. Foi maneiro, foi bacana. Mas justamente por isso, Gustavo, a gente parou, cara. Veio a pandemia, né? A gente não sabia mais o que fazer, como é que ia ficar esses eventos e tudo mais. E a gente parou por isso. E desde então a gente não reiniciou isso aí. Eu penso em voltar, eu penso em fazer uma pesquisa aí com a galera, se compensa o retorno e tudo mais. E ali foi bacana, ali foi, conforme você falou, cara, era um local bem underground, né? Ali o motoclube, Associação dos Motoclubes de Friburgo, né? Ali ao lado da rodoviária, né?
Isso, isso.
Rodoviária Norte, a famosa Rodoviária Norte. Cara, ele teve uns eventos de sucesso, alguns nem tanto. E bacana, foi legal, foi uma experiência super legal. E a galera da música, cara, gostava demais, cara, né?
É, precisa...
E eu penso em regressar com isso aí, vamos ver o que o pessoal fala.
Não, precisa voltar sim, ó. Eu comentei sobre o Pântano, né? Fez um show no mês passado. Agora, no, essa semana, no próximo sábado, o Brutus também vai fazer show, enfim. O pessoal tá começando a se movimentar de novo aí. E aqueles eventos seus lá, pô, sensacionais. Serginho, demais, cara. E quando ele retomar essa trajetória aí, vamos ver se você vem a Friburgo, encaixa pra gente poder ir lá.
Olha, vai
aparecer e prestigiar. Demais, cara.
Bacana. Ô Lula, mas e essa tua trajetória como radialista, cara? Conta aqui pra gente. Pelo que a gente sabe, você começou lá nos Estados Unidos, né, cara? Onde você morou por muitos anos, né? No início era um programa de música brasileira que rolava numa rádio AM, Fort Lauderdale, na Flórida. É isso mesmo?
Foi isso, Serginho. Assim que eu terminei o meu curso, né? Eu fiz o meu curso no... em Fort Lauderdale, né? Na City College de Brown County, né? Na Flórida. Cara, aí no estágio, eles me arrumaram um estágio nessa rádio, né? Na WEXY, que é uma rádio AM, né? Que tinha uma potência bacana, cara. Não só no estado da Flórida, mas ela vazava as ondas, cara, para Cuba, para as ilhas da Bahamas, para quase todo o Caribe ali, cara. Então o pessoal ouvia a gente direto, né? Eu comecei lá como sonoplasta, né, engenheiro de som da rádio, e depois eles perguntaram se eu gostaria de apresentar um programa de música brasileira, né? Falei, claro, né? Aí me deram um horário, Serginho, na madrugada, de meia-noite às 5 da manhã. Né? Então era só música brasileira, cara. Era maravilhoso, foi uma experiência super bacana que eu tive lá também, né?
Pô, legal. Você trabalhou em muitas rádios, né? Inclusive em cidades diferentes. Eu me lembro de você ter comentado comigo, por exemplo, né, sobre Scranton, na Pensilvânia, ter sido também um polo importante na sua trajetória, né, cara?
Eu trabalhei em algumas rádios lá, trabalhei em duas. Uma na cidade de Scranton, né, no estado da Pensilvânia. Também no mesmo esquema, né? Pegando a madrugada. Mas aí já não era música brasileira, eram as músicas pop locais, né?
Sim.
E depois eu retornei para o Brasil, né? Retornei ao Brasil. E o que eu fazia, Serginho e Gustavo? Eu, na época, não tinha acesso à internet, né? Tava começando as internets e tudo mais, e a gente. Eu mandava, cara, a mídia física gravada em CD aqui para não perder o laço com a Rádio Comunidade, né? Que é a rádio mãe minha, cara, a rádio sensacional aí, que me atura, porra, tem quase 30 anos. Então mandava mídia física, cara, CDzinho. Olha só, esse aqui é o programa tal, 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 número tal, do Clássicos do Rock, coloca aí. E fazia de forma muito artesanal em casa, cara. E... não tinha acesso a essas ferramentas que a gente tem na atualidade, mas ao mesmo tempo dava certo, cara. E participei de alguns projetos também aqui em Nova Friburgo, né? A gente implantou a Rádio Cultura de Rio Grandina, que é um bairro aqui em Friburgo, né? Eu ajudei a dar início a essa rádio, e também no bairro de Amparo, cara.
Pô, legal. Salvo engano, antes do Clássicos do Rock, você produziu na comunidade um programa chamado A Onda Progressiva, não foi isso?
Ou tô enganado? Isso! Não, Ondas Progressivas era o nome.
Tá, tá. Foi assim. E mais uma pergunta. Ah, e mais uma pergunta só para fechar. Vem dessa época lá fora nos Estados Unidos o teu período de Big Louie, ou isso foi depois, cara?
Isso vem de lá, cara. Porque, cara, o pessoal, o norte-americano é uma figuraça, né? Eles são figuras demais. Eles não conseguiam falar o meu nome direito, né? Luiz. Porque eles diziam que Luiz é nome de mulher. É a versão feminina da Louis. Sim. Beleza, é mais ou menos isso. Então eles me chamavam pelo meu apelido. Ou era Lu, ou Louie. Aí o que aconteceu, cara? Eu engordei muito lá. Fiquei, porra, com quase 130 quilos. Né? Comida americana, você sabe como é que é. E papapá. Aí começaram a me chamar de Big Louie. É o grande Luizinho, né? Seria aí na tradução aí brutal, né? Aí eu adotei, falei, beleza, é assim, beleza. Embora tenha emagrecido bastante, né? Continua Big Louie, cara.
Boa, boa. O Clássicos do Rock mantém mais ou menos as mesmas características desde lá do início até hoje, né, cara? E a galera pode acompanhar o programa também pelo YouTube, né? Eu queria que você passasse aqui para os ouvintes em que horário ele vai pro ar e também qual o esquema das reprises, etc e tal, para quem quiser acompanhar. Como é que faz?
Ô, Serginho, ele mudou durante esse período de tempo. O nome era Ondas Progressivas, porque eu foquei só no nicho de música progressiva na época. Eu falei, pô, cara, isso aí limita um pouco a gente, né? Aí depois eu tive que mudar o nome para Clássicos do Rock, né? E que abre um leque de várias outras opções, né? Infinito, bicho. Então, com essa mudança feita, a gente passou a se chamar Clássicos do Rock com Lula Siqueira, né? Isso tem se mantido aí, cara, durante décadas. Em setembro a gente faz aí, porra, desde 1999, então são 26 anos, cara, de rock and roll lá na rádio, né? E mantendo mais ou menos o mesmo padrão ali, focado nos clássicos e tudo mais, o que não impede da gente colocar lá o que tem de atual aí no mundo do rock, né? Seguindo aquela linha, claro, que eu sou um cara ali, cara, que gosta dos anos 70. Então, seguindo mais ou menos essa linha, vai de tudo, cara.
Sexta-feira à noite, não é isso? E também pelo YouTube, não é isso? A gente acompanha também online ali, né, cara?
Cara, tem vários meios de você assistir o Clássicos do Rock. A gente transmite pelo Facebook, né? Que tem alguns saudosos do Facebook que assistem por lá. Mas o foco mesmo é no YouTube, né? A gente tá crescendo cada dia mais lá o número de inscritos. E toda sexta-feira às 21 horas, igual você falou aí, Gustavo.
Muito bom, muito bom. Como é que é o site mesmo? O site, o nome é Grande Pachua, né, cara?
O nome é Grande Padedel, cara. É radiocomunidadefriburgo.fm.br.
Pô, ainda bem que a gente digita isso no computador. Se fosse a caneta, acabava a tinta, meu irmão.
Acabava a tinta no mesmo que meu, é verdade.
beleza. Bom, bora lá já puxar mais rock and roll por aqui, né? No retorno do papo, a gente destrincha então aí o que vai rolar nessa sequência. Tá falado?
Tá falado.
Sou na caixa. We'll be right back.
A rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Maravilha, maravilha. Bom, minha gente, essa foi então a sequência derradeira aqui do programa de hoje, né? Pois é, estamos já nos aproximando aqui do fim dessa nossa brincadeira, enfim, na qual estamos homenageando as chamadas pré-bandas, né? Que são as origens de alguns dos grandes nomes do rock aí de todos os tempos. E o que acabou de rolar aí nessa sequência final foi o seguinte, né? Tivemos Killing Time, da Hollywood Rose, uma das bandas que deu origem, né? Pois é, justamente aí ao Guns N' Roses, né? O vozeirão, aí, aliás, é dele mesmo, né? Mr. Axl Rose. Logo depois rolou When I Need You, faixa que é de autoria da Chain Reaction, banda que tinha como vocalista um certo senhor chamado Steven Tallarico, né? Que mais tarde ficaria conhecido como Steven Tyler, claro, do Aerosmith. E fechamos então com I Still Want Your Love, né? Da Hourglass. Uma banda que, por sua vez, formada lá pelos irmãos Greg Allman e Dwayne Allman, foi a que deu origem, claro, ao Allman Brothers Band, a banda uma das favoritas aqui da casa, né? Recentemente fizemos um especial, inclusive, dedicado ao Allman Brothers, que ficou muito legal. Ô Lula, a gente sabe, né, no Clássicos do Rock, rola com certeza muito Guns N' Roses, muito Aerosmith, mas rola também muito rock sulista, né, cara? O chamado Sound Rock, aí representado pelo Allman Brothers Band e outras grandes bandas. Não tem como, né, cara? O que tem que rolar é uma mistura disso tudo mesmo, né, cara?
É verdade. Olha só, e um dos estilos meus favoritos, cara, é o Sound Rock, por ter morado lá na Flórida, né? Então, cara, tem muita coisa boa, muita coisa interessante, coisa magnífica. A Allman Brothers Band é uma das minhas bandas favoritas, cara. É um representante bacana desse movimento, né, Southern Rock. Eu amo demais. E o Estevão Tallarico.
eu acho que o Steven Tyler fez bem em trocar esse nome aí, né, cara?
Pega mal, né, cara? Pô, tem uma outra aí. Pô, pega mal. Mas é bacana, que é o seguinte, ele manteve o finalzinho lá, Tallarico, na origem portuguesa dele, né? A nome português, né?
Foi pra disfarçar, né? Foi pra disfarçar, hein, Serginho?
E ele era um talarico, né?
Era mesmo. Não tem como negar, né?
Não tem, cara.
Bom, o Gustavo já adiantou aí a letra, né? Enfim, estamos próximos aqui do encerramento dessa edição. A gente queria, claro, te agradecer mais uma vez, Lula, pela presença, por ter dado essa moral aqui pra gente. O nome do programa é Rock e Flu, cara, mas a gente adora receber convidados que torcem para todos os clubes, incluindo os rivais, no caso você é flamenguista. Isso não é problema nenhum, aliás, pelo contrário, né? A gente gosta de contribuir de alguma maneira na diminuição dessa rivalidade doida que existe atualmente, né, cara, envolvendo até a violência, amigos e familiares brigando e coisa e tal. Futebol, a gente entende que não é para isso. Esporte não é para isso, né, Lula?
Concordo plenamente contigo e, cara, e parabenizo a iniciativa de vocês, cara, em juntar todas as torcidas, que é isso mesmo. A união faz uma força bacana e no rock and roll mais forte ainda. Maravilhoso, cara. E eu que agradeço, cara, pelo convite, conta comigo, estendendo o convite a vocês aí. Fique à vontade para comparecer, porque a casa é de vocês. Vocês são sempre bem-vindos e vamos fazer um programa especialíssimo lá com os integrantes aí do Rock Flu, hein? Serginho, Gustavo, tamo junto, meus brothers.
Sensacional. Vamos combinar isso aí, né, Serginho? Vamos combinar.
Vamos sim. Com certeza.
E além do mais, né, dentro disso que a gente está comentando aqui, o Lula falou sobre, né, sobre o rock and roll ser para todo mundo, né? E é isso mesmo, né? O rock é para todo mundo é sempre bem-vindo por aqui, é, seja para que time que torce, né, de que planeta que seja, a gente está sempre junto aí. E eu já comentei contigo, né, o Lula, que vocês aí, os agentes ativos, né, os operadores do rock, né, os operadores da música, produtores, radialistas, músicos em geral, que fazem realmente a coisa acontecer. Pô, não tem Batman, não tem Homem-Aranha, não tem nada disso. Pra mim, vocês é que são super-heróis. De vez em quando eu comento isso por aqui. Mas então é isso, né, cara? Parabéns pelo trabalho aí em prol do rock and roll. Assim, valeu demais aqui a presença. Espero que você tenha curtido a brincadeira. O material que a gente mostrou hoje aqui no programa, algumas vezes, né, se apresentou aí até meio tosco, né, sem muita qualidade sonora propriamente dito. Em alguns casos se tratam de fitas demo, né, na verdade, mas acaba valendo a pena, pô, pela curiosidade, enfim, de se conhecer esse tipo de material que é diferente aí, mostrando um pouquinho das bandas que todos nós amamos, né, cara, só que antes delas evoluírem mesmo ali, antes delas explodirem, né, pro mundo, enfim. No fim das contas, acho que valeu, né, cara?
Mais que valeu, foi sensacional, foi lindo. Brigadão mais uma vez, cara, pelo convite. E felizaço aqui, tá?
Show de bola.
Muito bem, bom, mas antes de fecharmos aqui as cortinas, né, teremos a tradicional faixa saideira, como já é de praxe. E dessa vez escolhemos o seguinte, vai rolar Black. Se trata de uma música gravada por uma banda chamada Smile. E falando assim, quase que ninguém sabe do que se trata, né? Pois é, o Queen, antes da entrada do Freddie Mercury, e quem fazia os vocais aí nessa fase anterior era um sujeito chamado Tim Staffel. Porém, nessa altura já estavam aí na Smile tanto o Brian May quanto o Roger Taylor, e mais tarde seriam respectivamente o guitarra e o batera, claro, né, do Queen. Mas essa banda aí, o Lula, para quem não tem essas informações, ficaria quase impossível para adivinhar, né? Afinal de contas, o som aí da Smile é muito, mas muito diferente do que viria a ser mais tarde o Queen, né, cara?
Irreconhecível. Se esse material não chegasse até mim, eu nunca, pô, eu ia falar, caraca, o que é isso, cara? Uma banda desconhecida qualquer, né?
E o diferencial do Fred Mercury também, né, cara? É da água pro vinho, né? Ele chegando, transformou aquilo tudo, né, cara? Não teve como fugir disso.
Então, né?
Não tem como.
Cara, é outra banda, total.
Pois é. Legal. Bom, é isso. Fim de papo por aqui. Esperamos que todos tenham curtido essa nossa autêntica viagem na máquina do tempo, né? Examinando aí um pouco de como eram essas nossas bandas favoritas lá atrás. Enfim, prometemos estar de volta daqui a 2 semanas com mais um Rock Flu novo em folha. Tá falado? Deixo aqui um abraço pro Serginho e outro pro grande Lula Siqueira, nosso grande Big Lowe, né? Nosso convidado aqui de hoje. E claro, saudações aí para todos. Valeu.
Valeu.
Valeu, Serginho. Valeu, Lula.
Valeu, valeu, Lula. Prazer, cara. Valeu, Gustavo. Até a próxima, pessoal.
Prazer, Serginho. Tamo junto. Até a próxima.
Valeu.
Valeu, mano. Valeu.
Tchau, tchau.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.